As viagens operativas, como temos chamado e como temos sido instruídos em designar esse tipo de trabalho, são viagens em que nós somos convidados a trabalhar junto com os nossos irmãos que estão nas outras dimensões. Então, um trabalho operativo pode ser feito também sem viajar. Mas existem diferenças quando nós nos transferimos para um local físico que corresponda a um centro planetário ou a um retiro intraterreno, e quando trabalhamos operativamente à distância. Um centro intraterreno, um retiro, existe numa outra dimensão. É como se, aqui sobre a Terra, nós estamos numa certa coordenada de tempo e de espaço. Então, a vida intraterrena não é física como a nossa, porque é uma outra conjuntura de tempo e de espaço. Se nós cavarmos aqui da superfície e formos perfurando, 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 nós vamos penetrando o planeta na nossa coordenada de tempo e de espaço. Vamos encontrar rochas, magma, tudo aquilo que conhecemos um pouco. A dimensão intraterrena é intraterrena, mas é outro espaço. Por quê? Os espaços e as coordenadas são espaços e coordenadas na consciência. Então, na consciência do planeta existe a vida na superfície, a vida intraterrena, a vida intraoceânica, são estados de ser, estados de consciência dentro do planeta. Então, quando se faz um trabalho operativo com os irmãos e com as hierarquias que estão na outra dimensão, nós estamos fazendo um trabalho de unir dimensões. Estamos criando uma ponte entre uma dimensão e outra. Isto pode acontecer durante um momento de oração, pode acontecer durante um momento em que um grupo ou uma pessoa sintonizada esteja trabalhando com os mantras, pode acontecer num momento de silêncio profundo, uma ligação entre dimensões. E é mais do que nós unirmos as dimensões do nosso ser, os níveis do nosso ser. Porque nós podemos nos unir com a alma, assim que é um outro plano do ser. Nos unir com o espírito, descobrir uma paz interior. Isso é algo interior nosso, é algo do nosso ser. O trabalho operativo é algo equivalente que acontece no planeta, na humanidade. Então eu posso trabalhar, orar, mantralizar. E vou fazendo uma ponte com a minha alma. Eu vou aspirando a alma e vou buscando viver a vida da alma aqui. Quando se faz o trabalho operativo, nós estamos como humanidade, porque somos parte da humanidade, todos nós, estamos como humanidade buscando o nosso nível superior, que é a hierarquia. Estamos buscando trazer a vida da hierarquia para cá. Que é a vida cósmica, que é a vida transcendente. Então, assim como individualmente almejamos a vida da alma, aspiramos pela vida do espírito, algo tem que acontecer no planeta, porque o planeta é uma vida e nós somos parte dessa vida. Então, no trabalho operativo, nós estamos sendo treinados a ser aqui, ao estarmos em sintonia, ao estarmos trabalhando com os irmãos, um prolongamento da hierarquia. Ou seja, estamos como alunos dos primeiros anos mais básicos, não quando vamos aprender as primeiras letras do alfabeto, a unir uma letra com a outra e formar as sílabas, as primeiras palavras, vamos aprendendo a tabuada. Nós estamos assim aprendendo algo que é universal, é cósmico. Os nossos irmãos, que são os nossos instrutores, de todos nós, são os instrutores das nossas almas, os instrutores das nossas mônadas, os instrutores dos grupos aos quais as nossas almas pertencem, são instrutores que nos instruem em uma trajetória cósmica. Esses seres estão nos ensinando o abecedário, estão nos alfabetizando, estão nos ensinando a tabuada, ou seja, os princípios básicos da vida universal e da vida cósmica. Para que nós possamos unir em nós a vida planetária com a vida cósmica, a vida da personalidade com a vida do espírito. E no planeta, quem vai fazer essa ligação no planeta? É cada um em si e os grupos fazendo juntos que vão construir essa ponte da humanidade com o cosmos, da humanidade com a vida intraterrena. E isso diz respeito a um processo de transição da Terra. Então não é que aquelas pessoas que estão viajando são pessoas privilegiadas que estão indo à área dos retiros, não. Poderia ser qualquer um de nós, alguém tem que ir. E não pode ir todos, porque tem que ser um trabalho onde se construa uma certa sintonia. Isso é o mais importante. Quando se trabalha na área do retiro, ou do centro planetário, o grupo vai estar na aura daquele local físico que recebe a projeção do retiro. Como é isso? Agora, por exemplo, nós estamos num local físico que corresponde a uma projeção de um centro planetário, que é o centro planetário Mirna Jad. Então, esta área física, ela não tem uma coordenada física e sutil normal, porque ela recebe uma projeção. Vamos explicar. Vamos imaginar uma tela onde se projetam os filmes, slides, essas telas de projeção. A tela é material, é um tecido, é uma tela branca que é material. Vamos projetar uma imagem na tela. E aquela tela que era branca e que continua sendo branca, mas ela recebe sobre ela e ela projeta aquela luz do slide ou do filme, não é assim? E nós assistimos o filme sobre uma tela. Se não tivesse a tela, não íamos ter a projeção. Está claro? Então, existem certas áreas físicas na superfície da Terra que funcionam como uma tela de projetar o slide. Porque aquela área vai receber do centro intraterreno uma projeção. E ela vai refletir esta projeção. E aí nós podemos contatar aquela projeção. Não é o centro planetário, porque o centro planetário está lá no projetor, na luz, e projetando a imagem. É a outra dimensão. Mas a outra dimensão se projeta aqui, na tela, entre aspas, daquela área física, daquela região. Então, existem certos pontos do planeta, certas regiões, que correspondem ao retiro intraterreno. Se nós perfurarmos aqui, não vamos chegar em Mirna já. Mas, na área aérea, na atmosfera, na área de superfície e na área de subsolo, existem projeções. Existem recintos de trabalho, existem os retiros, existem bases de trabalho, existe o trabalho dévico, junto com o trabalho das hierarquias espirituais. Existe toda uma vida, mas não é físico. É uma projeção da outra dimensão, porque as dimensões se interpenetram. E qual é o trabalho que nós, todos nós, humanidade, temos que fazer com a hierarquia? Qual é o trabalho operativo? É nós darmos a permissão e colaborarmos cada vez mais, porque vamos aprendendo a trabalhar, vamos aprendendo, como as crianças, a ler as primeiras palavras, vamos aprendendo a colaborar com os nossos irmãos mais experientes, os nossos irmãos mais velhos, que são as hierarquias. Então, se nós imaginarmos uma pessoa adulta que tem um irmão jovem, tem um irmão de 6, 7 anos, e esta pessoa adulta vai trabalhar com o automóvel, vai consertar o carro. E aquela criança de 6, 7 anos vai ajudá-lo. Então, não é um mecânico e nem pode consertar o carro sozinho. Mas ele fala com o irmão, que é criança, olha, traga a chave de fenda para mim, por favor. Ele traz a chave de fenda. Segure aqui o parafuso que eu vou apertar. E ele põe a chave ali, segura a chave, e o irmão mais velho faz todo o trabalho com o parafuso, com a regulagem, com a pressão, e ele está lá só segurando. E acha o máximo aquilo, ele acha que ele está consertando o automóvel. Esse é o trabalho operativo que fazemos. Os irmãos falam, segure a chave. Nós seguramos, achamos que estamos fazendo tudo, e eles estão acendendo os espelhos, ativando os discos solares, abrindo os portais, ligando as dimensões, transmutando o planeta, e nós estamos lá segurando a chave enquanto mantralizamos, enquanto oramos, enquanto fazemos o que temos que fazer. É mais ou menos assim. Mas precisa que aqui na superfície da Terra alguém segure a porquinha, porque tem uma parte do parafuso que está numa dimensão e tem a parte que está do lado de cá. E nós temos que começar a aprender. E tem um outro fator, que a humanidade tem livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. E esta lei é uma lei que faz parte do processo evolutivo na Terra, faz parte da experiência na Terra, do laboratório terrestre. Então, o projeto genético que organiza esta civilização terrestre, ou esta experiência terrestre, conta com o livre-arbítrio. É uma reação química que, sabemos, é um processo ousado. Não basta ver o que fizemos com o planeta na época da Atlântida, o que fizemos com o planeta na Lemúria, antes da Atlântida, o que estamos fazendo com o planeta agora. Mas é um projeto genético que, quando a reação química deste livre-arbítrio com princípios cósmicos acontece, surge um estado de consciência que é um Cristo. Então, o que a experiência na Terra está gestando é uma humanidade que seja uma humanidade crística. Então, não é uma humanidade de seres normais. Recentemente, um dos nossos instrutores, que é Nicolás, que é uma hierarquia de Aurora, disse algumas coisas claras, muito claras, como instrução, dizendo que nós tínhamos que não reduzir o nosso empenho na transformação, que nós somos seres provisórios no momento, que nós começamos a nos transformar, não somos mais o que éramos, não é assim? Todos nós já nos transformamos, se formos pensar que éramos há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, transformamos. Então, não somos mais os mesmos. E não somos aquilo que devemos ser. Não chegamos ainda do outro lado. O consciente esquerdo vai deixando de funcionar, o consciente direito ainda não está ativado e nós estamos aí no meio do caminho. Somos seres provisórios. Isto é ótimo para o nosso orgulho, não? Que achamos que somos evoluídos. Achamos que somos muito espirituais, que somos dedicados. E devemos ser realmente isso. Um pouquinho, esse que é o ponto. Então, nós somos tudo isso numa pequena proporção. E achamos que somos muito, mas não é assim. Então, somos provisórios. Não somos o que éramos e não somos o que devemos ser. Então, nós temos que continuar nesse trabalho. E esse trabalho operativo está abrindo um portal na consciência do planeta para que toda a humanidade receba algo, escolha se quer ou não, porque o livre-arbítrio é sempre respeitado. Se temos uma sala que está escura, com portas e janelas fechadas, basta 1, 2 abrirem as janelas que todo o grupo que está ali dentro recebe a luz que ingressa por aquela janela e por aquela porta. Então, quando se abre uma porta de contato com o retiro intraterreno e o disco solar que está lá no retiro, não está aqui, está lá, mas quando o disco solar se projeta aqui, a nossa dimensão começa a receber a luz daquele disco solar. Quando os espelhos, que não estão aqui, os espelhos estão na outra dimensão, num lago, numa montanha, mas é a outra dimensão. Quando nós abrimos aquela porta dimensional e a luz dos espelhos projetam, e até os espelhos podem se projetar aqui, isso significa que aquele espelho, aquela luz, que é universal e que é cósmica, vai estar irradiando aqui, naquela área, naquele ambiente, vai estar irradiando para o planeta, percebe? Então é uma ligação entre dimensões. Ligar a dimensão da superfície da Terra com a dimensão intraterrena e as duas com a dimensão cósmica. Esse trabalho é feito de maneira muito simples. Não existe algo assim, misterioso que o grupo operativo faça. O que nós fazemos para fazer essa ligação? Número um, precisa haver unidade no grupo. Sem isso, não tem trabalho operativo. Não tem disco solar projetado, se não tiver unidade grupal. E, por isso, existem tentativas que vão sendo feitas a cada trabalho com grupos pequenos, porque são grupos para que uma certa unidade de trabalho seja conseguida. Porque não é uma chave individual que vai abrir aquela porta do retiro e ligar as dimensões. É uma chave grupal. Então, o grupo, com a sua unidade, constrói uma chave grupal e é esta consciência grupal que faz a ponte com o retiro ou com o centro planetário. Está claro? Então, requisito, unidade grupal. Sem unidade grupal, não existe trabalho com hierarquia. Existe a hierarquia irradiando de lá e aqui embaixo nós vamos estar competindo, disputando, brigando, ficando ressentidos, ficando magoados, tudo isso que é o pão de cada dia, percebe? Então, unidade grupal. Depois, quando a unidade grupal está estabelecida, precisa construir uma ponte, porque esta união entre dimensões inclui até o plano mental, inclui o plano astral, inclui o plano etérico, que são planos materiais. Então, para que o disco solar Om Sará, que é o disco solar do retiro de Bes, no Roncador, para que Om Sará se projete na nossa dimensão e irradie os seus códigos e a sua luz, temos que construir este canal nessas dimensões, etérica, astral, mental, que são dimensões materiais. Então, isto é feito com a sintonia, com a atitude correta, com a unidade grupal, como já dissemos, e com o verbo, com a palavra. Porque quando mantralizamos, quando oramos, nós vamos construindo, vamos organizando com o verbo e com a palavra a substância etérica, vamos organizando a substância astral, vamos organizando a substância mental. Então é assim. O verbo, a palavra, é vibração. E a vibração organiza os estratos das dimensões. Então, quando nós oramos e mantralizamos em voz alta, nós vamos organizando uma certa conexão. Nós fazemos isto daqui para lá e os irmãos fazem isto de lá para cá. Então, nós seguramos aqui embaixo a chave e lá eles fazem todo o trabalho. Para que isso seja algo efetivo, precisa que nós estejamos entregues para algo superior, transcendente. Estejamos ali por amor ao plano. Então, nesse tipo de trabalho, não se pode ter interesse nenhum humano. É um trabalho onde o nosso querer está doado para um querer superior. Então, nós viramos para o universo e falamos: universo, faça a tua vontade, não a minha. Porque esta permissão vai possibilitar que as hierarquias trabalhem como é necessário. Os irmãos nos explicaram que existem três maneiras de nós cumprirmos uma tarefa do plano evolutivo. Se cumprimos, pode ser de três maneiras. Ou cumprimos de uma maneira satisfatória, ou cumprimos de uma maneira plena, ou cumprimos de uma maneira em que se gera júbilo cósmico. Satisfatório, nós cumprirmos uma tarefa do plano. Então, isso diz respeito ao plano evolutivo, aquilo que é o bem para o planeta, aquilo que o universo pensou para a Terra, não nós pensamos. Então, não é o que eu acho melhor, é aquilo que o universo pensou para a Terra, então, o plano evolutivo, a vontade de Deus aqui. O plano evolutivo conta conosco. Então, a nossa tarefa no plano evolutivo, se é cumprida satisfatoriamente, é o mínimo. Então, não cumprimos de verdade. Quando é satisfatório, nós fazemos o mínimo, em geral, por falta de unidade, por competição com os nossos irmãos, todo mundo de boa vontade, mas está competindo. Percebeu? Então, se consegue cumprir, satisfatório. Ou quando estamos fazendo um trabalho individual, pode acontecer. Com toda boa vontade, nós estamos na tarefa, dedicados, dormimos tarde, acordamos cedo, não temos horário para comer, e estamos ali nos promovendo, fazendo um trabalho de realização individual. Isto é trabalho humano, não é trabalho da hierarquia. Percebe? Então, é delicado, é sutil o trabalho. E satisfatório é quando nós fazemos o mínimo e a Irmandade cósmica, intraterrena, dévica, angélica, faz tudo. Nós fazemos um mínimo. Então, é como se fosse um paciente que precisa ser tratado e nós fazemos só um curativo. Então, fala assim, olha, vou fazer um curativo e depois vai ter que fazer o tratamento. Você não curou a pessoa, foi algo provisório. Então, tarefa satisfatória. Quando a tarefa é plena e nós realmente cumprimos a nossa parte, os irmãos cumprem a deles e a tarefa é plena. E qual é a chave? A chave é que quando a tarefa é realizada plenamente, os indivíduos, os servidores, se transformam. Não é nada complicado. Percebe? Quando nós nos permitimos transformar, nos transformar, deixarmos de ser nós mesmos enquanto estamos cumprindo a tarefa, isso faz com que a tarefa seja plena. Então, é como se nós fôssemos plantar um pé de banana e fazemos um berço bem feito, colocamos a terra, colocamos adubo, colocamos a muda do pé de banana e foi pleno. O pé de banana cresce sozinho, continua crescendo e vai dar banana, vão nascer os filhotes e a bananeira vai crescer. Aquilo vai. Então, quando a tarefa é plena, aquilo segue o seu curso no universo, porque foi realizada plenamente. E por que foi realizada plenamente? Porque nós, ao nos doar para a tarefa, ao criar a unidade grupal, então, ao sair de nós mesmos, dos nossos processos, das nossas realizações, sairmos de nós e permitirmos que essa unidade se crie, de repente, nos transformamos, porque nos doamos. E nos transformamos e a tarefa foi plena. Então, isto são pontos que se ganha para a humanidade, porque nós estamos no momento final de um ciclo, estamos na transição. Então, os tempos estão curtos. E depois, quando a tarefa é realizada como júbilo cósmico, é quando nós, fazendo a tarefa plenamente, nós criamos uma oportunidade que não era prevista. Então, no universo, surge algo que vai além do que seria a tarefa do plano. Se abre uma janela inesperada. E nós podemos fazer isso porque nós somos seres imprevistos. Nós temos o livre-arbítrio. Então, se nós vamos fazer a tarefa e, de repente, nós fazemos a tarefa com tanto amor e de uma maneira tão entregue, tão inteira, que aquilo abre uma porta que não era prevista. É uma chave que nós temos e temos que usar. Então, quando algo se realiza como júbilo cósmico, aquilo, para a vida universal e para a vida planetária, aquilo é uma possibilidade dos irmãos, dos anjos, dos devas, das hierarquias ingressarem na vida planetária de outra maneira, de ocorrerem transmutações, de limpar o planeta de outra maneira, de fluírem energias de cura para o planeta e que a vida planetária se transforme. Então, o trabalho operativo não é nada secreto, nem misterioso, mas precisam de pessoas que estejam dispostas a sair de si mesmas e, por alguns momentos, conseguir estar naquela unidade grupal, esquecidos de si e orando, entregues a Deus, coligados com o universo. E aí o trabalho se desenvolve com orientação das hierarquias que ditam as pautas do que deve ser feito a cada vez. E na medida que, na nossa dimensão, os discos solares vão se projetando e se tornando ativos, e que nós continuamos a manter aquela projeção ativa, porque senão aquela projeção vai se recolhendo, porque precisa da nossa participação. Vou dar um exemplo. Certa vez fizemos um trabalho com o centro de Lis Fátima, que está projetado naquela região, principalmente de Portugal, entre Fátima e Lourdes, na França, ali nos Pirineus, ou seja, toda aquela área está recebendo esta projeção de Lis bem diretamente. E quando o trabalho se completou, que foi um trabalho orante, um trabalho de oração, um trabalho de mantralização, isso que dissemos, ficamos ali segurando a chave e os irmãos fazendo todo o trabalho entre as dimensões. E aí a Irmandade de Lis nos esclareceu que os espelhos haviam, sim, sido ativados, um mínimo, porque agora eles aguardavam que os grupos de oração na Europa começassem a funcionar como grupos orantes para que os espelhos pudessem aumentar a sua irradiação. Então, foi ativado, se interligou as dimensões, o retiro de Lis estava mais presente na nossa dimensão, mas precisava que os grupos orantes estivessem mais ativos para que houvesse, na nossa dimensão, uma tela para que as energias do centro possam se projetar. Está claro? Quando fomos ao retiro de Roraima, que é um retiro que está projetado numa cadeia de montanhas entre o Brasil e a Venezuela, os irmãos pediram que o grupo local, o grupo que está vivendo na área física, sempre tem uma relação mais direta com aquele retiro, porque está fisicamente na área, foi pedido que o grupo trabalhasse com a chave do disco solar, que é o nome do disco solar, que todos nós já recebemos, isso está gravado nos CDs, nós temos as séries de seleções de estudos que são só sobre os discos solares, existe um impresso com o nome e com a chave vibratória, a chave que acessa o disco solar e que ativa o disco solar, aquele mantra, aquele nome do disco. Então, lá em Roraima, os irmãos pediram que o grupo local trabalhasse com a chave do disco, com o mantra do disco solar de Roraima, Urinam, diariamente. Todo dia, o grupo tem o seu trabalho de sintonia, de oração, mas nesse trabalho não podia faltar verbalizar palavra. Tem que viajar pelo espaço, o som, a vibração do disco solar. Um mantra é como o interruptor que acende uma lâmpada. E nós temos tantas chaves, temos tantos mantras, temos tantos grupos orantes. E que chaves, que interruptores estamos acionando, não? Estamos aí para isso. Eles nos passam isso? Não é para nós sabermos e deixarmos na prateleira. Por que será que os irmãos nos passam os nomes dos discos solares? Só para a gente saber? Não. É porque nós temos a tarefa, não é deles, é nossa, de entoar essa chave, até em voz alta, porque tem que vibrar no espaço, para projetarmos e mantermos ativos aqui os discos solares. Porque isso é necessário para a transição planetária. Isso é necessário para permitir que o planeta atravesse o portal que tem que atravessar. Se nós não fizermos, quem vai fazer? O que vai se passar com o planeta? Existe uma história. Dizem que havia uma vila e havia um sacerdote nessa vila que era muito devoto. E ele cuidava de um templo e um certo dia as chuvas vieram muito intensamente, os rios subiram e as águas começaram a inundar aquela vila. E as águas foram subindo, as pessoas começaram a ser evacuadas e começaram a sair com os barcos, sair de bote e recolher as pessoas nas casas. E chegaram no templo para recolher o sacerdote e ele já estava em cima do telhado, porque as águas estavam subindo. E chamaram, venha, venha, venha para o barco, nós vamos te levar. Ele, não, 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 é Deus que vai me salvar. E o barco foi embora. As águas subindo, subindo, e ele foi para a torre. Havia aqueles degraus para subir na torre, estava a meia altura, veio outro barco. E chamaram o sacerdote. O templo já estava debaixo d'água. Venha, vamos, venha no barco. Não, não, Deus vai me salvar. E o barco foi embora. E as águas foram subindo, porque não parava de chover, ele já estava no ápice da torre, não tinha mais para onde subir. E veio um terceiro barco e chamou o nosso amigo. E ele, não, não, não vou, é Deus que vai me salvar. E o barco foi embora. E ele desencarnou afogado. E diz a história que ele chegou lá no céu, existe um céu, né? E receberam ele lá na entrada, olharam no computador se o nome estava na listagem, tudo isso que existe nesses lugares, né, que recebem a gente. E aí ele estava muito triste e fizeram entrevista para ver se ele podia entrar ou não. E aí ele falou assim, eu não entendo. Mandou, queria passar uma mensagem para Deus, não sei se um e-mail, não sei como funcionava lá exatamente. Mas queria, por que que Deus não havia atendido ele? Ele tão dedicado, que tinha dedicado a sua vida para o templo, que orava, que era uma pessoa tão correta, e que Deus havia abandonado ele na hora que ele precisou. Aí parece que responderam que você não quis. Deus respondendo, eu te mandei 3 barcos e você não pegou nenhum. Então a gente recebe mantra do disco solar, ativação dos discos solares, espelhos, espelho da misericórdia, naves, 7 templos de cura em Mirnajá, 7 jardins de cura em Lis, o Limen, o disco solar de Aurora, com 7 níveis de cura. Recebemos tudo. O que vamos perguntar quando chegarmos lá do outro lado, não? E vocês não nos ajudaram? E eles vão dizer, eu te dei todas as chaves dos discos solares, te damos todos os espelhos, a energia da misericórdia, Mahindra, durante 200 anos, 300 anos, 500 anos, milênios, estava pedindo para vocês orarem. E a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, disco solar, mantra, são ferramentas de serviço para ligar dimensões, para tornar ativo aqui uma realidade que existe numa outra dimensão e que é uma realidade superior e que é a única solução que pode introduzir o planeta naquele estado vibratório que ele tem que entrar. Porque a nossa vida terrestre, nós estamos acabando com o planeta. Percebemos isso? Continuamos vivendo. Estamos destruindo o planeta. assassinando os animais, dizimando as florestas, poluindo as águas, poluindo a atmosfera. Nós fazemos isso. Como chegamos até aqui? Viemos de automóvel? Viemos de ônibus? Viemos de avião? Nós estamos colaborando com a indústria do petróleo, estamos soltando gases com os motores. Estamos colaborando, não? Então, nós estamos destruindo o planeta. Não são outras pessoas inconscientes. Somos nós também, com o nosso modo de vida. Então, o que os irmãos querem, enquanto ativam os discos, ativam os retiros, ativam os espelhos, é para que a humanidade se transforme. E quem é a humanidade? Somos nós. E se nós nos transformamos, nós abrimos as portas para que outros irmãos possam se transformar. Então, essas viagens operativas têm sido muito ricas. E a outra maneira de nós trabalharmos com retiro é sem viajar e trabalhando à distância, com aquilo que se chama uma coordenada oculta. Então, aquilo que é o disco solar, que está projetado na Serra de la Mosquitia, em Honduras, ou que está situado no México, em sete luminárias, de repente se pode, numa coordenada oculta, se trabalhar à distância. Mas isso quem define não somos nós. Quem define são os irmãos, que são os nossos irmãos mais experientes do que nós. São as hierarquias e que estão tentando consertar este motor, deste automóvel, que é a nossa vida sobre a Terra. Então, eles vão nos dizer como que nós devemos segurar a chave. Mas nós já recebemos muito, este é o ponto. E este muito que recebemos, nós fazemos pouco, dada a necessidade do planeta. Se nós soubéssemos o que acontece quando um grupo se reúne, um grupo sincero, se reúne e, com unidade, aquele grupo ora, se coliga com o universo, se coliga com a confederação, se coliga com as hierarquias cósmicas, se coliga com os arcanjos, com os anjos, com os devas, se coliga com os centros planetários, com os retiros, mantraliza o nome dos discos solares. Isso no planeta significa códigos de luz. Significa nós darmos a permissão e certas cargas psíquicas pesadas serem retiradas do planeta enquanto o grupo ora. Vocês já ouviram dizer, todos nós sabemos e conhecemos, que uma pessoa pode ser obsedada. Conhecemos essa palavra, não? Uma força involutiva ingressa na aura da pessoa e fica ali agindo por intermédio da pessoa e interferindo na vida da pessoa. Um caso de obsessão. É uma entidade negativa, algo do plano sutil que entra ali. Isso não acontece só com uma pessoa. Isso acontece com uma cidade, pode acontecer com uma nação, pode acontecer com um grupo, que seja um grupo como certos grupos que atuam não nas nações, e aquele grupo cria uma entidade ao funcionar, como grandes corporações, e aquela entidade pode ser obsessionada. Então, as pessoas que estão lá dentro são pessoas ótimas, corretas, vivem, têm família, criam os filhos, educam, mas colocam todo o seu tempo, a sua energia para aquela corporação, e aquela corporação faz coisas no planeta que aquela pessoa pessoalmente não faria. Mas a corporação faz e a pessoa colabora. Se nós soubéssemos o que se passa no planeta, se nós soubéssemos como nós, nessas corporações, nessas grandes indústrias, vamos em países onde existe a miséria e fazemos testes de medicamentos, usamos as pessoas como cobaias e nem se anuncia, vacinamos como se fosse algo ótimo. Existe um processo no planeta que nós colaboramos. Então, nós temos que ver se queremos colaborar com isso ou queremos a nova vida sobre a Terra. A união dos discos solares não significa o disco solar que está no Roncador unir com o disco solar que está na Antártida, que está em Talampaia, que está em Monte Shasta, que está em Roraima. Não. É a coordenada dos discos se unir numa coordenada única. E quando todos os discos se unirem na nossa dimensão, o planeta vai poder fazer a transição que tem que ser feita. Mas quem vai unir esses discos? As hierarquias não podem fazer isso sozinhas. Recentemente, um irmão estava em oração. É um irmão que tem o mecanismo da visão muito desperto e consciente. Então, ele via nos planos internos como as hierarquias, não numa visão simbólica, se uniam em torno do planeta, hierarquias cósmicas se uniam em torno do planeta e irradiavam para o planeta. Enquanto esta corrente, não, de hierarquias, de consciências, irradiava para o planeta, naquela visão era mostrado para ele o que nós, humanidade, fazíamos nos países, nas nações. Então, eram cargas psíquicas negativas que iam de um lado para outro, não, que é todo esse embate entre as nações, as guerras, a droga, tudo isso que fazemos, e manipulações genéticas, tudo isso que é feito, aquilo aparecia nos planos sutis como aquelas cargas negativas, e as nações indo uma contra as outras, as pessoas umas contra as outras, e os irmãos iam adiando. Eles não podiam interferir, porque o livre-arbítrio é sagrado. E um dos irmãos, naquela imagem, chorava. Porque são hierarquias que, inclusive, passaram sobre a Terra algumas. Seres que vieram do cosmos, tiveram uma trajetória sobre a Terra e que continuam nos instruindo. E não podem fazer nada. Porque nós não queremos. Porque nós queremos cuidar da nossa vida. Não ouvimos a instrução, não colocamos em prática o ensinamento, continuamos preocupados com o nosso processo, até positivamente. Eu quero evoluir, o meu processo. E o planeta? Então, o trabalho é de salvar as almas. Porque as almas, existem almas que estão aprisionadas em subdimensões, que são subdimensões infernais, para nós entendermos o grau de densidade da força psíquica que está ali. Então, precisa que seres despertos colaborem para libertar essas almas. Esse é o trabalho dos retiros, dos centros planetários e dos irmãos. E o que se passa nesta transição atual? Os irmãos têm que entregar para nós uma certa tarefa, porque eles vão ter que se retirar desses níveis. A Irmandade não vai poder atuar aqui nos momentos finais. Nós vamos estar, nós, diante da lei universal para acertar as contas desse final de ciclo. É como se tivéssemos que, já usamos esse exemplo alguma vez, é claro, nós vamos fazer uma prova na escola, uma prova final de ano. O nosso professor particular, o nosso irmão que nos ajudava a estudar, que queria que aprendêssemos, eles não podem entrar na sala de aula. Eles vão até a porta e ficam torcendo para que a coisa dê certo. Mas nós entramos sozinhos na sala para fazer aquela prova. Então, nós precisamos aprender a trabalhar evolutivamente. E a primeira aprendizada é a oração, é o trabalho com os mantras, é o mantra dos retiros, é a coligação com as hierarquias. Enquanto há tempo, porque nós estamos nos últimos momentos, então precisa que coloquemos em prática, não para nos salvar. Porque se algum de nós tiver que morrer afogado, nós vamos morrer afogados se isso permanecer no nosso karma, no nosso destino. Nós podemos beber um copo d'água e afogar com um copo d'água. Então, nós temos que transformar não só o nosso destino, nós temos que mudar o destino do planeta. E está aí. Temos as chaves, sabemos onde está a porta. Basta colocar a chave na porta e abrir. Todas as ajudas estão esperando que façamos isso. Mas nós não vamos. Ficamos aqui fazendo coisas boas que não resolvem a situação planetária. Mas eu tenho uma vida muito boa, muito correta. Não resolve. Não resolve porque o planeta está numa situação de emergência. Não basta sermos bons de vez em quando. Não, porque não somos tão bons assim. Somos bons de vez em quando. Porque competimos, criticamos, mentimos de vez em quando. Não, uma mentirinha assim. E o planeta como está? Se nós soubéssemos o que se passa na África de verdade, o que se passa em alguns submundos da miséria, são irmãos que estão ali. Quando nós desligamos a televisão, aqueles irmãos continuam no sofrimento. Então, para que ativar um disco solar? Ah, que bacana, que legal, não? Uma viagem para a selva. Nossa, gostaria de ir. Não, é por amor ao plano. É para salvar as almas. É para que o planeta tenha luz. E isso eu posso fazer com o meu grupo de trabalho, posso fazer no meu grupo de oração, no grupo de sintonia, se eu for sincero, se nós estivermos unidos ali por amor ao plano, por amor ao planeta. E se nós não formos teóricos, porque nós podemos nos reunir, orar pela miséria, pelas pessoas da África, que é uma grande ajuda, porque durante um trabalho de oração verdadeiro, certas entidades negativas que obsedam regiões, obsedam cidades, aquelas entidades podem ser tiradas do planeta. Então a oração é muito importante. Mas eu termino de orar pelos miseráveis e sento na minha mesa e vou tomar um desjejum farto. Jogo alimento fora, desperdiço, como por gula. O trabalho está incompleto. Então eu oro pelos que não têm, mas eu preciso ir até os que não têm e dar o que eu tenho a mais. Como eu posso orar pelos miseráveis, mantralizar o Nam, retiro de Roraima, retiro de Cova de los Tajos, Riscamel, que é a hierarquia que é aquele ser que foi Madre Teresa de Calcutá, me coligo com Riscamel. E tenho no guarda-roupa 5 pares de sapato, enquanto eu tenho 2 pés. E quantos não têm sapato? Abro um guarda-roupa que tem 5, 7 blazers ou jaquetas ou agasalhos para o frio. E eu tenho 2 braços e 1 tórax. Para que tantos? Para mudar de cor? E os que estão com frio na rua, que não têm o que vestir? Trabalho com os discos solares, com os espelhos, não é teórico. Quando um disco solar começa a emitir os seus códigos, ele está emitindo códigos, inclusive do processo de cristificação da consciência. Nós despertarmos em nós um amor crístico. Esse amor não é teórico. Esse amor é 24 horas do dia, 7 dias por semana, onde você estiver. Qual a sua tarefa? Ame onde você estiver, mas é esse amor crístico. Se doe onde você estiver. Você está num ônibus, num coletivo, no metrô, está numa padaria, está andando pela rua, esteja ali pelo bem. Quanta necessidade em torno. E nós tropeçamos nos mendigos, ficamos incomodados com eles, achamos que as nossas cidades estão violentas. O que fazemos? O trabalho com os discos solares, com os espelhos, não é teórico. São códigos de transformação, são códigos de transmutação da vida planetária. Não é teórico, é prático, é completamente prático. É nós sairmos daqui e irmos para a mesa do jantar, irmos para a mesa da refeição e estarmos ali de outra maneira, estarmos ali gratos pelo alimento, não avançarmos na comida, deixarmos para aqueles irmãos que não chegaram ainda. São pequenas coisas, percebe? Isso significa amor na consciência. Não é só amor no coração, é amor na consciência. Eu vou abrir a torneira, já não vou desperdiçar água, porque falta água no planeta. Falta água no planeta. É amor na consciência que nós temos que ter. Esse é o trabalho, não é teórico. Então, enquanto eu mantralizo Om Sara, mantralizo Urinam, Yom, o nome dos discos solares, são esses códigos de amor que eu estou ativando em mim e no planeta. Porque isso tem que ser a vida planetária. Não é teórico, é prático. Está bem? Então, vamos colocar em prática as ferramentas que já recebemos. E vamos descobrir a alegria de poder entrar numa vida nova, de poder realmente servir. É uma alegria isso. Nós assumirmos, transmutar o sofrimento e a dor que existe no planeta é uma alegria. É um mistério. É o mistério do amor. Está bem? Então, bom trabalho.